já estamos de volta, gente. Esse é o Conexão. Uma delícia essa tarde de outono aqui na Terra da Gabriela, onde o Astro Rei tá brilhando, mas tá bem escondidinho, gente, porque tá um climazinho de chuva, um clima de outono, onde a gente fica mais, digamos, preguiçoso, né? Preguiçosinha, dá aquele soninho, aquela vontade de ficar todo agasalhado, quentinho. Você é assim também, Eva? Boa tarde.
Boa tarde, Su. Boa tarde, minha gente. Eu queria estar em casa dormindo, mas não pode,
minha,
né?
Não pode, né? Tem que trabalhar.
Tem que trabalhar, tem que garantir o sustento, a fralda de seu moço que tá ali fora. Então, mas não, a vontade não é de ficar em casa, assim, de bobeira. Comendo pipoca, assistindo filme, enrolada num edredão.
Cara, eu tô de bom, né? Tomando chocolate quente ainda. Nossa, sensacional.
Então, eu preferia estar comendo pipoca com aquele que suco de guaraná.
Ai, meu Deus do céu. Olha que sugestão das boas a Eva trouxe pra você. Gente, olha, toda terça-feira é dia de terça da Eva e a Eva vai contar pra gente qual é o tema de hoje. Inclusive, Eva, hoje, como é?
Não, é outra coisa, que é porque a gente faz mímica também.
Tá certinho.
A gente faz mímica também, tá, gente?
É, mas eu não entendo as mímicas, então por isso que eu preciso falar. Eu sou péssima em mímica e em leitura labial, tá? Então, gente, dia de terça da Eva, mas você perguntou da imagem aqui,
é,
né?
É, tô perguntando se tava estralando e tal.
Tá ótima, perfeita. Pois é. Qual é o tema do terça da Eva de hoje, Eva? Conta pra gente.
Eu já perguntei a Suzy umas 3 vezes o nome específico, porque a pessoa é ignorante, fala espanhol, mas não fala inglês. Como é o nome certo, Suzy?
Stealthing, gente.
Pronto, gente, o Stealthing. Vocês já ouviram falar, já sabem o que é? Suzy sabe o que é, Su?
Então, eu dei uma pesquisada legal pra poder saber, né, o que que é.
Sim.
O Stealthing, e enfim. O Stealthing, na verdade, é um termo em inglês. Soletrando é Stealthing.
Então, por isso que ela Luciano Huck perdeu agora aí pra Suzy.
Não, foi bem devagarzinho, justamente pra não passar essa vergonha. Então, o Stealthing, gente, que é um crime aqui no Brasil, mas a Eva vai trazer mais informações sobre isso. Primeiro, começando a explicar pro nosso ouvinte, que tá aqui curioso, curiosa, pra saber aí o que é Stealthing. Conta pra gente, Eva.
Vamos pensar na seguinte situação. Você sai com um parceiro ou uma parceira e decidem ter uma relação sexual. Até aí, tudo bem, ok, tudo certo. Consensual, concorda comigo?
Sim.
Mas você vem e diz assim, não, beleza, eu topo, eu faço, mas com uso de preservativo. Até aí, beleza, ok, tudo dentro do padrão. O combinado não sai caro, como a gente costuma dizer por aí. O que é que acontece? No momento do ato sexual, o parceiro ou a parceira volta atrás e retira o preservativo sem o consentimento seu. E aí eu vos pergunto, o que é que a gente faz com isso? Porque vamos ter duas situações provenientes dessa circunstância. A primeira delas é a seguinte, e a mais gravosa. Você tá com o parceiro ou com a parceira, retira o preservativo e você percebe que o preservativo foi retirado. Você sente. Então você chega pra pessoa e conversa, diz, ei, o que é que tá acontecendo? E aí a pessoa continua a utilizar-se daquele mal. Vamos utilizar esse termo bem chucro, que não é, na verdade, o que a gente gostaria. Então, a pessoa continua a utilizar-se e continua a prática do ato sexual, mas desse momento, de que forma? A gente vai estar falando de uma pessoa que utilizou-se de violência, uma grave ameaça.
Então, ó, vamos colocar assim, mais básico, né? Uhum. Pros nossos ouvintes entenderem perfeitamente. Você tá ali a fim de um boyzinho, conheceu alguém ali no Tinder, enfim. Ou conheceu em uma festa, não importa onde. Mas conheceu alguém, quer ter uma relação sexual com essa pessoa. E aí você opta por ser uma relação sexual com preservativo. Isso. Porque você tem ali os cuidados em pegar uma IST ou em ter uma gravidez indesejada, então você usa ali o preservativo. E aí o boyzinho lá no ato sexual simplesmente retira o preservativo.
Sem te comunicar.
Sem te comunicar.
Seja lá porque quis retirar, pra ter um prazer maior. Enfim, você não sabia.
E você que não queria aquilo ali.
E você não queria que tirasse. Então, na primeira circunstância, nós temos o seguinte. Você sentiu que ele tirou o preservativo, e você chega pra ele dizer, ei, eu não quero, para. E ele continua forçando, de um ponto a ser uma violência, propriamente dita, ou começar a te ameaçar. Por exemplo, te conheci agora, você já tá aqui comigo, fazer aquelas...
Confia em mim
e tal. Mas você continua dizendo que não, e a pessoa permanece com a prática do ato.
Independente, gente, se você conheceu agora, ou se já é seu marido, ou se já é seu namorado, já é uma pessoa que você confia.
Independe.
Mas você quer uma relação sexual ali com preservativo e o cara vai lá e tira.
Perfeito, Su, perfeito. Foi muito bom você ter feito essa observação, porque as pessoas sempre acreditam que quando estamos falando dessas situações específicas, a gente vai estar falando de um parceiro que você acabou de conhecer.
Sim, nem sempre.
Essas relações acontecem muito mais do que a gente imagina. Então você tá casada, você tem um namorado, você tem um noivo, ou você já tem um parceiro fixo e você confia naquela pessoa. Mas naquele momento, suponhamos o seguinte, você sabe que tá no período de ovulação. Você sabe que você tá no seu período fértil e você não quer uma gestação.
Sim.
Então você vai, conversa com essa pessoa e diz, não, beleza, eu vou. Eu quero o ato tanto quanto você, mas com uma condição. Qual? Preservativo. Então, quando você sente que a pessoa retirou o preservativo, que continuou com o ato, mesmo você solicitando para que parasse, a gente vai ter um crime chamado de estupro.
Pois
ah,
é,
não,
gente.
Não tem como, Eva. Tem. Porque o que é que diz o crime de estupro? É você acabar tendo uma relação sexual com alguém mediante violência ou grave ameaça. Se você passa a ameaçar a pessoa que está com você e você passa a ter condutas agressivas para que aquele ato ele permaneça após a retirada da camisinha, a gente já vai ter um crime mais gravoso, que é o crime de estupro.
Isso é um crime aqui no Brasil?
Isso é crime. Porque, na verdade, assim, o... Pescadinha, como é o nome?
Stealthing.
O stealthing, ele não é um termo, como a gente já sabe.
Sim.
Aportuguesado. Então, se a gente fosse falar de uma maneira muito literal no Brasil, estaríamos falando de dissimulação. Dissimular não é crime. Mas as consequências dessa dissimulação de eu vou te conquistar, eu vou ter um ato contigo, mas no ato eu vou voltar atrás na minha palavra e retirar o preservativo sem o seu consentimento e te violentar com isso, sim, passa a ser um crime do Brasil, que é o nosso caso, inicialmente, do crime de estupro. Então, a primeira perspectiva que nós temos dele é isso. A segunda é o seguinte. A mulher, ela não sente. Porque pode acontecer de você estar na relação e você não sentir que o preservativo ele foi retirado. E aí, o que é que a gente faz? Como é que fica? Tem um outro crime, que agora eu vou dar uma pescadinha no termo dele especificamente, tá no 215 do Código Penal, que é... cadê, Evani? Não faça você passar vergonha uma hora dessa. A vantagem de ser ao vivo é exatamente essa, né, Suzy? Que a gente passa vergonha e passa vergonha com todo mundo. A gente vai estar falando do crime de violência sexual mediante fraude. Mas por que violência sexual mediante fraude? Su, qual é a primeira perspectiva que nós vamos ter? Quando você quis aquela relação sexual, você confiou na pessoa, concorda comigo?
Sim.
Dizendo que, não, beleza, eu vou, mas nós estaremos utilizando métodos contraceptivos. Então, vocês combinaram que seria a camisinha. Mas na hora do ato, pode ser sim que você não sinta que ela foi retirada. Então, uma vez não sentindo que foi retirada e você permanece com o ato, você também, quem continuou com o ato e dissimulou para com a pessoa, sim, estará cometendo um crime de violação sexual mediante fraude. Por que que a gente vai falar novamente dessa fraude? Porque inicialmente houve um acordo. Vocês acordaram que teríamos a utilização do preservativo. Quando uma das duas partes, ela volta atrás e traz um dano para um outro, isso é uma fraude. Você utilizou-se da boa fé do seu parceiro ou da sua parceira para poder simplesmente satisfazer um ato libidinoso único e exclusivamente seu.
Pois é, e colocar a vida da pessoa em risco, né?
E colocar a vida da pessoa em risco.
Ó, a gente afirma também que a questão dos homens, né? Homens que se relacionam com outros homens também podem ser vítimas dessa forma de violência, que é o ato de retirar a camisinha discretamente, sem um aviso prévio durante a relação sexual. Isso pode, gente, resultar tanto em uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, quanto até mesmo em uma gravidez indesejada, para ir para as mulheres. E depois que a vítima descobre que a camisinha foi retirada, é fundamental também procurar um atendimento médico imediatamente, porque as medicações para evitar as ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e as pílulas anticoncepcionais de emergência, elas só funcionam se forem ingeridas não muito tempo depois da relação sexual, geralmente em 72 horas.
No máximo em... Então, assim, Gente, não é uma brincadeira. Você tá colocando a vida de alguém em risco por uma simples vontade sua. Entenda que o outro não quis aquela... O outro quis o ato sexual. Ponto. O que o outro não quis foi realizá-lo sem o preservativo. A confiança foi na sua palavra. Claro que existem situações de o preservativo rompeu, saiu sem querer. É diferente. Outra coisa é você, de maneira proposital, retirar aquilo. Então, sim, estaríamos falando de um crime e, infelizmente, isso, essa prática ela é mais comum do que a gente imagina. Isso acontece muito em relações já estabelecidas como casamentos, namoros e noivos. E a vítima fica com aquela situação de vergonha. Como é que eu vou provar que o meu marido, que o meu noivo, que o meu namorado, que o meu parceiro fez isso comigo?
Cometeu esse crime, né?
Cometeu esse crime. E até mesmo para que a mulher consiga entender que isso é um crime, é um processo. Não é fácil. Que é o que eu sempre costumo dizer. Nenhuma mulher, nenhuma, assim, isso eu posso dizer com muita tranquilidade no sentido de conhecimento técnico, tá, gente? Que nenhuma mulher que é vítima de violência, seja qualquer circunstância de violência, ela não quer vingar-se do parceiro ou do ex-parceiro, de quem cometeu a violência. Ela quer que a violência cesse. Ela quer que aquilo pare. Mas, ao mesmo tempo, ela se questiona o porquê que foi feito com ela. Ela se questiona se ela deu motivos para tal. Então, imagine, para mim, o ato sexual em si é um momento de muita confiança que você tem em alguém.
Sim.
Hoje tá muito liberdade, libertinoso, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, o seu corpo é o seu templo. Então, quando você permite que alguém venha ao seu encontro, foi consensual. Primeiro ponto. Então, quando a gente fala dessa prática do stealthing, nós estamos falando de uma relação que presume-se confiança. Ela começou de uma confiança e de uma consensualidade. Vamos juntos, teremos juntos, vamos praticar juntos, mas desde que haja a utilização de um preservativo. Então, quando você tem um marido, você tem um namorado, você tem um noivo, e você confia na palavra desse seu parceiro, pra você compreender que aquilo foi um estupro, ou que aquilo foi uma violação sexual mediante fraude, é um processo muito mais doloroso para a vítima do que a gente possa vir a compreender. Mas, Eva, como é que eu vou fazer? E eu faço como? Procura uma delegacia. De fato.
Mas eu vi relatos aqui que é bastante difícil punir os acusados de stealthing aqui no Brasil. Por que isso acontece? Por que é tão difícil?
Sul, eu vou mais além. Eu não vou exatamente nesse crime específico, certo? E eu vou abranger um pouquinho e tentar falar de todas as violências propriamente dita. Quando uma violência doméstica, ela chega ao ponto de ir para a rua, saiu do quadrado de casa e as pessoas já estão vendo, é porque em casa aquilo já está acontecendo de maneira muito corriqueira. Então, a voz da vítima, a palavra da vítima, ela tem sim que ter validade. Porque em muitos desses casos, a prova mais cabal que a gente vai ter é a palavra da pessoa. Em uma situação como essa, além do exame de corpo de delito, que vai comprovar que houve a violação, que houve violência, no caso do estupro, propriamente dito, você vai ter o esperma. Então, vai estar lá dizendo que a relação aconteceu, em qual período aconteceu, e aí sim, vai ser a palavra da vítima, dizer, ei, eu não queria daquela forma. Mas estava muito naquele quadradinho, só estava a vítima e o agressor, como infelizmente acontece em quase 90% dos casos de violência contra a mulher de modo geral. Falamos de violência contra a mulher, nós estamos falando de situações em que 90% dos casos a palavra da vítima, a dor da vítima, é que vai dizer se foi ou não foi. E aí entra o laudo técnico do psicólogo. A importância de nós termos... Quer ver uma coisa, Sô? O exame de corpo de delito, ele vai detectar o que está visível. Um acompanhamento psicológico vai detectar aquilo que está aqui. E que as pessoas não conseguem ver, que às vezes até quem sofreu não consegue falar. Então é a importância também de um psicólogo especializado na área para poder ter um diagnóstico preciso. E aí quem cometeu esse crime poder pagar pelo dano causado à vítima.
Pois é, e é um projeto de lei que criminaliza, né, essa prática, que prevê pena de até 4 anos de prisão, né?
Isso, porque assim, hoje nós não temos ele exatamente como crime, perfeito?
Sim.
A gente pega provas emprestadas, a gente pega outros crimes, outras condutas que são tipificadas para poder qualificar. Mas o projeto de lei é trazer, sim, ele como crime propriamente dito. Então, além dos crimes que nós já temos de dignidade sexual, contra a dignidade sexual, existe esse projeto para trazer ele também. Porque, assim, nos outros países, Suíça, Suécia, Alemanha, já é tipificado como crime a retirada da camisinha sem o consentimento da vítima. No Brasil, este ato em si, ele não é um crime específico. Nós conseguimos enquadrar essa prática em duas situações posteriores, que é a do estupro e a da violação sexual mediante fraude.
Pois é, Eva. E quais são as alternativas legais para quem é vítima desse tipo de crime?
Procurar a DEAN. Sofreu. Procura. Eu não digo nem a DEAN, porque existem cidades que não possuem.
Sim.
Mas procurar a delegacia de polícia mais próxima, dentro de um prazo em que a gente consiga fazer o exame de corpo de delito com precisão, coeso. E além do exame de corpo de delito, eu também aconselho providenciar ou procurar um psicólogo forense, como a gente chama.
Um posto de saúde também,
e
né?
E um posto de saúde para tomar os medicamentos necessários em relação a essa violação tão gravosa. A gente pensa que é uma besteira, ou quem pratica pensa que não é nada demais porque o sexo foi consensual. Mas as consequências desses atos podem ser gravosos. E a perder de vista a recuperação psicológica de uma vítima.
Pois é, esse foi o recado de hoje aqui do Terça da Eva, o tema Stealthing. Eva, se você quiser acrescentar algo além, né, das coisas que eu te perguntei, fica à vontade.
Sou, na verdade, é mais como a gente sempre fala, esse espaço é um espaço de conscientização. São coisas que acontecem que às vezes as pessoas pensam que é bobagem, que é besteira, ou que não tem o conhecimento que de fato isso aconteça. Pode, por exemplo, ter acontecido com várias das nossas ouvintes.
Sim.
Dentro dessas relações. E ela achar que é normal. E não é. Nosso corpo, nossas regras. Tudo tem limite. Se existe um acordo, se você conversou, se você disse que vai, que topa, mais da forma X, da forma Y, eu preciso respeitar o limite do outro. Se eu lhe respeito o seu limite, por que você não pode respeitar o meu? Qual a dificuldade? É consensual, o nome já tá dizendo. Beleza, eu vou. Com qual condição? Preservativo. Se você, no meio do caminho, retirou o preservativo, você vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Seja ele de maneira pensada, propositalmente, ou não, você retirou. E a partir do momento que eu retiro um preservativo, eu tô levando para outra pessoa coisas indesejadas. Eu tô levando para ela um risco que ela não tinha assumido inicialmente. E precisamos, sim, conscientizar que essa prática existe. E principalmente aos meninos, aos adolescentes que estão começando a vida e que acham que isso é natural, que isso é normal. Bancar o garanhão, pô, fiz isso, fiz aquilo. Faz não. O combinado não sai caro. Então faz o certo, combinou, faz como foi acordado antes do ato. Percebeu no ato que tirou de propósito, chama, diz que não quer continuar. Continuou, aí sim a gente vai ter a prática do crime de estupro. Não, beleza, retirou, parou por ali, ok, você decide se você quer continuar nessa relação ou não. Mas se após o término você verificou que a pessoa retirou de fato, de propósito, e que você não sentiu, também é procurar a delegacia mais próxima e fazer a denúncia.
Pois é, a Eva, como sempre, muito necessária aqui na programação, trazendo, abordando esses temas, esse veículo de comunicação que é tão importante, né? O rádio, acho muito bacana isso, Eva. Sucesso pra você. Muito obrigada.
Beijo,
pelo tema
amor,
de hoje, em nome de todos os nossos
que
ouvintes.
Vem. Hoje tá um pouquinho mais corrido, porque tem alguém que tava com um pouquinho de estado febril. E aí a gente sempre tem, como eu falo sempre, sou de rede de apoio.
Sim.
Ela sabe, o meu amor por ela é... É a irmã que a vida me deu. Então sabe que... Davizinho, quando olha pra mim, olha pra ela, ele fica sem saber pra que lado ele vai.
Você prefere ela, não Davizinho, eu sei.
E aí eu lembro que uma vez minha mãe, brincando com ela, não, mas é porque ele olha pra você de um jeito, ela, mas ele é meu sobrinho. Minha mãe, não, sim, mas eu sou tia dele, pronto, acabou. Então, é a tia dele, é minha irmã de outras e outras vidas. Se assim, eu digo é que a gente só foi separada no útero. A maternidade botaram uma pra nascer em Cuiabá, não foi tanto que você nasceu? E a outra pra nascer em Cachoeira, mas todas as duas começam com C. Então tá tudo certo.
Ótimo.
Mas a gente só veio de barriga diferente, mas o resto é uma general e uma comandante. Então são essas redes de apoio que a gente precisa. Né, da vizinha tá dodói, eu tô de atestado médico pra poder estar com ele. Eu digo, Tan, eu preciso de uma ajuda, vamos comigo. E aquelas dificuldades diárias de quem é mãe solo, né? E tá tudo bem. Graças a Deus que a gente tem rede de apoio.
Isso mesmo, né? É isso que eu ia falar. Beijo grande pra vocês, beijo pro Davizinho, beijo pra você, Eva. Até
beijo,
a próxima terça-feira.
Beijo, filhão!
Com mais uma edição do Terça da Eva. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Gabriela FM. Boa tarde.
Plansu, conheça o Plansu Odonto, seu melhor sorriso. Fone 3214-3809. Plansu Odonto te informa a hora 4h05.